dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 17 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que começou a vender nos Estados Unidos, aquele kit lá para detectar a Covid-19 que ela fez para funcionários. No ano passado ela desenvolveu esse kit só para o pessoal de armazéns, por exemplo, né, para conseguir fazer as medidas dela de contenção do coronavírus, mas está começando agora a fazer as vendas aí para o público final também nos Estados Unidos. Esses kits custam $40 cada um, e o resultado aparece no site diagnóstico que a Amazon tinha feito também para funcionários, né, que agora está com acesso também ao grande público, mas não tem previsão aqui, pelo menos por enquanto, de lançamento para fora dos Estados Unidos. E ainda sobre a Amazon, só que falando de Brasil, ela vai começar por aqui a oferecer a possibilidade do pessoal comprar praticamente qualquer produto aí que vem de fora. Na verdade, até dava para comprar já uma coisa ou outra com o marketplace internacional dela aqui no Brasil. Só que as opções eram meio limitadas, né? Não era tudo aí que você conseguia comprar por meio do marketplace, mas agora vai rolar, graças à parceria que ela fez aí com essa Delocal. Então, como resultado dessa parceria, é essa Delocal que vai fazer o meio de campo aí do pagamento, né? Conversão de moeda e tudo mais, para facilitar a vida da Amazon também, conseguir fazer essa operação dar certo. E caso você queira saber mais sobre isso, o impacto aí pra gente que é consumidor final, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do streaming, o CEO da Disney falou que, pelo menos por enquanto, eles não vão lançar um plano do Disney Plus, que é um pouco mais barato com anúncios, como tem acontecido aí com a HBO, né, por exemplo, com a Paramount também. Esses planos têm aparecido nos Estados Unidos, até como resultado natural, né, do aumento da concorrência, o pessoal tá pensando em gastar um pouco menos aí, então topa ver anúncios na plataforma, pagando um pouco menos na mensalidade, mas eles falaram, né, a Disney falou pelo menos aí por enquanto que não vai fazer nada assim com o Disney Plus. Isso, pelo menos por enquanto, não faria nem sentido mesmo ir pro Disney Plus, que tá crescendo bastante aí, mais do que a média do mercado, especialmente nos Estados Unidos, mas vai saber, né, quando a concorrência apertar daqui a uns 6 meses. E ainda sobre streaming, só que falando de áudio, o Spotify lançou o Spotify Green Room, que é basicamente concorrente deles aí nesse mercado do Clubhouse. Ele foi lançado como um app separado lá, né, do aplicativo principal do Spotify, tanto no iOS quanto no Android, e tem uma coisa bem bacana, que depois que a pessoa cria a sala de áudio, né, faz a conversa, pode lançar essa gravação do áudio aí como podcast no Spotify. O lançamento do Spotify Green Room aconteceu depois de uns meses, né, até comentei por aqui que eles compraram uma plataforma chamada Locker Room, que era basicamente um Clubhouse aí com foco em esportes. E caso você queira saber mais sobre isso, né, talvez testar a coisa toda, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que está seguindo em frente com o plano dela de investir $10 bilhões nos próximos 10 anos aí na iniciativa automotiva que ela tinha falado que ia começar a fazer e está agora contratando o pessoal aí para essa divisão. O site GizmoChina percebeu que a Xiaomi abriu vagas para engenheiros de software, né, desenvolvedores, né, pessoal programador, por exemplo, para fazer trabalhos aí relacionados à infraestrutura automotiva, algoritmo de posicionamento também, simulação, né, para direção, por exemplo, software embarcado e mapa também de alta precisão. E no total foram 20 vagas que ela abriu, que ela espera, pelo menos, né, conseguir preencher em breve para poder compor aí essa expansão da equipe do projeto automotivo que ela tem. Já uma montadora tradicional também, que anunciou um investimento maior, tanto em carro autoguiado quanto também em carros elétricos, foi a GM. Ela falou que para o ano 2025, ela vai aumentar para $35 bilhões de investimento aí nesse segmento, o que é 30% a mais, né, do que ela tinha previsto, né, quando falou sobre isso no finalzinho do ano passado. Ela comentou que está prevendo também, né, que até o ano 2025 vai estar vendendo por ano aí mais ou menos 1 milhão de carros elétricos, o que até derrubou um pouquinho o preço das ações da Tesla, né, que vem crescendo aí desde o começo desse mês. E por fim aqui sobre esse mercado, o Google também está se mexendo com isso, né, com a divisão Waymo lá de carros autônomos da empresa. A divisão Waymo anunciou que ela fez uma rodada nova de investimento e conseguiu levantar aí mais ou menos $2,5 bilhões e até a Alphabet, a própria empresa, está investindo nela mesma. A Waymo comentou que ela vai usar essa grana tanto para investir a equipe que ela já tem, quanto também para acelerar um pouco mais o desenvolvimento do software dos carros autoguiados. Agora espera para ver, né, o que vai sair disso aí, se é alguma coisa aí no futuro próximo. E já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que ele finalmente implementou criptografia ponta a ponta no protocolo RCS de troca de mensagens. O RCS, para quem não conhece, bem basicamente, né, é uma evolução do SMS que eles fizeram para Android em parceria com operadoras aí pelo mundo, né? Então é também mal comparando, é basicamente o iMessage do Android. E a principal crítica feita para ele desde o começo é que ele não dava suporte à criptografia ponta a ponta, mas chegou isso aí depois dos testes que eles começaram no ano passado. Então agora, depois de mais ou menos uns 6 meses de teste, pintou para todo mundo aí agora que usa o RCS, né, a possibilidade de trocar mensagens com criptografia ponta a ponta, que é uma coisa bem bacana, né, que realmente aí faz falta, especialmente agora em 2020. 2021. Além disso, pintou suporte também a você marcar uma mensagem com estrela, né? Basicamente favoritar uma mensagem para conseguir encontrar depois, né? Com mais facilidade. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a chance que parece que pintou aí da Niantic ser vendida para alguma outra empresa, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal de hoje. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para iOS, para startups, para fintech também, né? Pessoal de telemedicina, né? Então pessoal de health tech, por exemplo, para empreendedores também, né? Para uso interno e assim por diante. Então, para você que já faz bastante tempo que tem que fazer um aplicativo para o seu trabalho, para sua empresa, né? Ou para o seu produto também, ou tem faz tempo também uma ideia bem bacana e que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e você ganha 10% de desconto para fazer seu projeto lá com eles. Então, mais uma vez, para finalmente fazer seu app com a AlphaCode com 10% de desconto, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Nem todo mundo sabe, mas foi no Google que nasceu a Niantic, que ela começou como uma divisão lá da empresa. Ela foi criada lá no Google em 2010, e aí 5 anos depois, né, quando rolou aquela reestruturação lá, que o Google virou Alphabet, começou a ser controlado, na verdade, por essa empresa Alphabet, ela foi separada, como uma empresa independente. Bom, de lá pra cá, especialmente aí depois, né, do lançamento do sucesso do Pokémon GO, ela virou uma empresa grande aí, né, bem estabelecida nesse mercado, especialmente aí de jogos imersivos. Mas parece que mesmo assim, né, não tá abrindo mão aí da possibilidade de ser comprada por uma outra empresa se o preço for certo aí, isso pelo menos de acordo com a Bloomberg. A Bloomberg comentou que, de acordo com as fontes que ela tem, a Niantic, especialmente nesse último ano aí, vem conversando com várias empresas, né, para tentar fazer algum tipo aí de venda, alguém comprar a Niantic, e até a Microsoft entrou nessa história aí, recentemente. Eles disseram que, no caso da Microsoft, o que aconteceu foi que a própria Microsoft falou que não, concluiu, né, que ela não tem interesse em comprar a Niantic, mas aquela coisa, né. O fato de alguém ter feito o vazamento dessa informação para a Bloomberg, que bem provavelmente veio da própria Niantic, né? Quer dizer que ela tá tentando achar um jeito aí de falar para o mercado que a empresa tá à venda, e agora vamos torcer, né? Para não ser o Facebook aí que vai anunciar a compra dela daqui a uns meses. Agora, ainda que sobre o mundo dos jogos, uma outra matéria também da Bloomberg falou que a Sony tá pensando em lançar o PlayStation VR, né? Próxima geração, na verdade, sucessor do primeiro PlayStation VR, só no finalzinho do ano que vem, para aproveitar aí as vendas de Natal de 2022. Na verdade, a própria Sony tinha falado, né, que esse mercado imersivo não era uma prioridade para eles, que era uma coisa que ia ficar aí mais para frente, mas ela também mostrou aí recentemente como é que vai ser o controle desse sucessor do primeiro PlayStation VR. Nesses últimos meses, a Sony até voltou a falar sobre isso, né, mercado imersivo e tudo mais, mas sem uma data aí de previsão, pelo menos, do lançamento do sucessor do primeiro PlayStation VR, e agora a gente já sabe, né, pelo menos de acordo com a Bloomberg, isso vai acontecer mais pro finalzinho do ano que vem. Já uma outra coisa também que virou notícia aí no mundo dos jogos foi com o Xbox, lá, uma notícia que veio da Microsoft. Ela comentou que quem tem um Xbox One vai conseguir jogar a geração nova de jogos aí da Xbox Series X, usando o xCloud, a grande streaming de jogos lá na nuvem que ela lançou não faz muito tempo, até vai lançar aqui no Brasil até o finalzinho desse ano, o que é uma coisa bem bacana, né? Especialmente levando em conta aí que o pessoal não tá conseguindo achar o Xbox novo para comprar nas lojas. E por último aqui sobre esse mercado, o Instituto IPN comentou que o mercado móvel de jogos aumentou o faturamento deles de um ano para cá em 40% e fechou o primeiro trimestre com 120 bilhões de dólares refaturados no iOS e no Android. Eles comentaram que essa alta veio acompanhada também de 30% a mais aí na quantidade de downloads, e foi o Roblox que foi o que mais faturou aí nesse último trimestre, né, que tem feito bastante sucesso aí com os jogos todos que o pessoal tem lançado por lá. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre o WhatsApp, que lançou no beta do iOS agora a possibilidade do usuário manter uma conversa arquivada mesmo se chegar lá uma mensagem nova, né? Que hoje em dia ele volta lá para a caixa de entrada. A preparação desse recurso foi divulgada faz bastante tempo até, né? Pelo pessoal do site da WA Beta Info, e recentemente também pintou essa possibilidade aí no beta de Android, e agora pintou, né, para algumas pessoas aí também no beta do WhatsApp para o iOS. Então, nas configurações do WhatsApp, pelo menos no beta, né, como é que funciona? Você consegue escolher manter o comportamento atual ou adotar o comportamento novo, que manter uma conversa arquivada, mesmo lá no caso de chegar uma mensagem nova, agora é esperar, né? Deve levar umas semanas aí para ser lançado de forma oficial para todo mundo. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!